Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 17/5/2022. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da quarta reunião do segundo período legislativo. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho bíblico.
Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, não acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho. Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ata da sessão ordinária da Câmara. Segunda sessão ordinária da terceira reunião do segundo período legislativo em 10 de maio de 2022. Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2022, às 19 horas, reuniram-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso e presentes ainda os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira e Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada, sem ressalvas e por unanimidade de votos, a ata da sessão ordinária anterior. Em leitura ainda, as seguintes matérias. Ofício número 013/2022 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 010/2022, a fim de ser apreciado por esta Casa de Leis. Projeto de lei número 010/2022, súmula. Dispõe sobre a Lei número 495/2010 e altera parcialmente o anexo 3º, instituído nova tabela para os servidores efetivos dos cargos de fiscal de tributo do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências. Ofício número 014/2022 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 011/2022, assim de ser apreciado por esta Casa de Leis. Projeto de lei número 011/2022, súmula, dispõe sobre a adequação do piso nacional para o cargo de professor do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências. Indicações. Indicações número 076/77 e 078/2022 da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, PSC. Na primeira, indicando reparos na iluminação pública com troca de lâmpadas queimadas na Avenida Dalzotto, em frente à casa da dona Zélia Padilha, próxima à antiga delegacia. Na segunda indicação, indicando realização de ato administrativo para contratação de profissional habilitado para desenvolver aulas de danças de salão em atendimento aos projetos realizados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Secretaria de Promoção Social, visando atender os casais que manifestarem interesse na dança, oferecendo vagas para a comunidade em geral, atendendo aos munícipes de Boa Ventura e de São Roque. Na terceira, indicando a realização de um ato administrativo para a extensão do projeto Primeiros Acordes, com contratação de profissionais habilitados para ministrar aulas de violão, aulas de gaitas, e um projeto já realizado pelas Secretarias de Educação, Cultura e Esporte e Secretaria de Promoção Social, visando atender crianças, adolescentes, jovens e adultos com idade inicial de 7 anos, nas localidades com maior concentração de alunos, oferecendo vagas para a comunidade em geral, atendendo aos munícipes de Boa Ventura e de São Roque. Indicação número 081, 082 e 083/2022 do vereador Josnei Bueno de Oliveira, PROS, Partido Republicano de Ordem Social. Na primeira, indicando que seja providenciado patrulhamento e compactuação com rolo na estrada que dá acesso às propriedades do senhor João Serbai, Darcy Moreira de Souza, Mariano Sass, Augusto Sass, Renilson Sass, Adalton Ferreira Sass, Claudine Krautschuk, Wilson Moreira de Souza, Joel Buczek, José Krautschuk, Alírio Ei e Carlos Krautschuk. Na segunda indicação, indicando que seja providenciada a colocação de cascalho na estrada que dá acesso às propriedades do senhor Alceu Rote. Indicando que seja providenciada a colocação de cascalho na estrada que dá acesso às propriedades de Carlos Krieger, João Kloster, Pedro Kloster e José de Ramos. Indicação número 080/2022, de autoria da vereadora Cleide Batista Werner, PSB, indicando a possibilidade de contratação de médico-pediatra para atender as crianças do município de Boa Ventura de São Roque. Indicação número 079/2022, de autoria dos vereadores Rudinei Marcos Matiaso, Renilson Pires da Silva e Cleide Batista Werner, ambos do PSB, indicando serviços de tapa-buraco nas avenidas Dalzotto e São Roque. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente solicitou à Secretaria da Casa as providências no encaminhamento das indicações apresentadas. Encaminhou o projeto de lei número 010/011/2022 do Executivo Municipal para as comissões, para os devidos pareceres e declarou aberto o grande expediente plenário. Usaram da palavra pela ordem: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, Cleide Batista Werner, Jandir José Teixeira, César Ribeiro dos Santos e Rudinei Marcos Matias. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo matéria para a ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra pela ordem: Alvino Nadir dos Santos, Josnei Bueno de Oliveira, César Ribeiro dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, Jandir José Teixeira, Renilson Pires da Silva e Rodinei Marcos Machado. Todos fazendo mais alguns comentários referentes a assuntos abordados nesta sessão. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Boa Ventura de São Roque, em 10 de maio de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente.
Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa.
Prefeitura do município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná. Ofício número 016/2022. Boa Ventura de São Roque, em 16 de maio de 2022. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 012/2022 para ser apreciado nesse colendo poder legislativo, o qual dispõe sobre a permuta de bens imóveis no perímetro urbano do município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná, e da outras providências. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Projeto de lei número 012/2022. Súmula. Dispõe sobre uma permuta de bem imóvel público por um bem imóvel particular no perímetro urbano do município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná, e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, cumprimentamos os nobres integrantes deste calêndulo Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que submetemos a elevada apreciação dessa Casa de Leis e apresentamos o projeto de lei número 012/2022, é referente à permuta de bem imóvel localizado no perímetro urbano. O objetivo descrito neste projeto em permuta é pertencente ao erário público e outro particular, Ambos imóveis estão localizados no bairro centro da cidade, neste município de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná. Justifica-se o presente projeto de lei por parte do interesse público municipal, tendo em vista que a realização da permuta trará bons benefícios ao local, em razão do bem imóvel a ser adquirido, ser confrontante com o Parque Ambiental da Farinheira, possibilitando também um segundo acesso parque, além da possibilidade de uma praça ou até mesmo de um estacionamento, ficando a critério do município em obter a melhor escolha para o desenvolvimento do local. E lembrando ainda que o município passará a ter uma área maior que a atual, passando de 480 metros quadrados para 672 metros quadrados. Diante do exposto e confiante no alto espírito de desburocratização dos nobres vereadores e ainda com bases nos princípios de legalidade, publicidade, eficiência que permeiam a administração pública, encaminhamos a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei e rogamos que a matéria em epífrase mantenha deliberada favorável em sua íntegra para que a mesma seja convertida em lei. É a justificativa. Reiteramos a vossas excelências a nossa expressão de elevada estima e apreço. Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 16 de maio de 2022. Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 053/2022, Boa Ventura de São Roque, em 16 de maio de 2022. Resposta ao ofício número 037/2022. Requerimento de informação número 06/2022. Senhor Presidente, o município de Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem a presente dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhe a resposta formal acerca do requerimento de informação número 06/2022, encaminhado pelo senhor presidente Rudinei Marcos Matiaso, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, estado do Paraná, e as informações a que segue. Primeiro, por que o valor dos contratos com os professores do PSS está abaixo do piso nacional para a classe do magistério? Resposta. A lei que institui o piso nacional da classe do magistério foi sancionada no mês de fevereiro deste ano. Desde então, o Poder Executivo deste município vem estudando a sua implementação e a melhor maneira para a sua aplicação na folha de pagamentos dos profissionais desta categoria, tendo em vista as possibilidades orçamentárias disponíveis para este fim. Neste sentido, informo que o projeto de lei número 12/2022, que já foi enviado para esta Casa de Lei, no intuito de regulamentar o alcance do piso salarial da categoria, bem como autorizar o pagamento retroativo desses valores a quem lhe é devido. Segundo, qual a base legal para que o município não esteja aplicando o disposto na lei do piso nacional do magistério? Resposta. No período entre a sanção da Lei Nacional, que regulamentou o piso salarial da classe dos professores do magistério, e a regulamentação através do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, estava sendo estudada a viabilidade para a sua aplicação na folha de pagamento dos servidores desta administração, levando em conta que este estudo já foi concluído. O valor será pago, inclusive com o montante retroativo devido. Terceiro, haverá pagamento retroativo? Sim, haverá pagamento retroativo, conforme já foi declarado nas respostas supracitadas e no projeto de lei número 12/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que no momento se encontra aguardando a votação na Câmara de Vereadores deste município. Quarto, Esta municipalidade não está incorrendo no crime de locupletamento ou enriquecimento ilícito? Em primeiro momento, há de se destacar que o locupletamento, enriquecimento ilícito, não se trata de um crime, pois é tipificado pelo Código Penal Brasileiro por alguma lei penal extravagante, apesar de existirem projetos de lei em trâmite para que este núcleo do tipo seja incluído como crime neste diploma legal, até o momento isso não ocorreu. Ademais, neste que podemos ser considerado crime, o pagamento do piso salarial da categoria dos professores de magistério será paga, inclusive com os seus devidos valores retroativos, que teria, que retiraria por si todo e qualquer dolo por parte da administração pública em ser punida por tais atos. A Lei de Improbabilidade Administrativa número 8.824, de 2 de junho de 1992, por sua vez, traz no seu artigo 9º, em incisos, os atos que gerariam enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Assim, de forma geral, pontua-se que o Poder Executivo Municipal não incorreu nenhum destes, tendo em vista que fará o pagamento dos valores devidos. Quinto, qual a previsão do piso nacional para os professores do quadro efetivo, tendo em vista que a lei já sancionada pelo presidente da República? Resposta. Considerando que o projeto de lei que regulamenta a aplicação do piso nacional na folha de pagamento dos profissionais de magistério se encontra-se para a votação na Câmara de Vereadores, a previsão dependerá de sua apreciação. No mais, nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos e esclarecimentos. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Indicação. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Indicação número 084/2022. Autoria. Vereador Alvino Nadir dos Santos. Senhor Presidente, Alvino Nadir dos Santos, vereador pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. Indicando. Patrulhamento de estrada na localidade do Rio do Grice até a propriedade do senhor Joaquim Cândido Branco. Boa Ventura de São Roque, em 12 de maio de 2022. Alvino Nadir dos Santos, vereador. Indicação. Indicação número 085/2022. Autoria. Rudinei Marcos Matiaso. Senhor Presidente. Vereador Rudinei Marcos Matiaso, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando patrulhamento e cascalhamento onde se fizer necessário, bem como passar o rolo compactador nos seguintes trechos. Saída da cidade, passando pela Vila Rural, Linha Gaúcha, até a localidade de bairro dos Kriegers. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que é linha de transporte escolar, bem como um grande fluxo de pessoas, e em dias chuvosos está ficando difícil a passagem. Boa Ventura de São Roque, 16 de maio de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, vereador. Indicação número 086/2022. Autoria. Vereador Rudinei Marcos Matiaso e vereadora Cleide Batista Werner. Senhor Presidente, Rudinei Marcos Matiaso e Cleide Batista Werner, vereadores pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vêm com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando a inclusão no projeto do plano diretor a criação do Distrito Administrativo Sítio Boa Ventura. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que esta localidade tem todos os requisitos, o qual habita para ser um novo e primeiro distrito do município, contendo posto de saúde, escola pública, várias empresas e moradores suficientes para se tornar o distrito. Boa Ventura de São Roque, em 16 de maio de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, vereador. Cleide Batista Werner, vereadora. Indicação número 087/2022. Autoria, vereador Cleverson Gelson dos Santos. Senhor presidente, Cleverson Gelson dos Santos, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que seja realizado estudo sobre a possibilidade de alteração no sistema de estacionamento na Rua Maciel, entre as avenidas Dalzotto e São Roque, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 5º do Cidadão, nos artigos 72, 73 e 90, órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro dos prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada. E, se pertinente, informamos ao solicitante quando tal evento ocorra. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, bem como proceder em tais solicitações. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois o estacionamento atualmente está no meio da rua e vem causando vários transtornos, principalmente pela frequente necessidade de carga e descarga de caminhões, os quais trancam o tráfego em uma das vias e assim demais veículos acabam trafegando na contramão. Lembrando que nesta rua tem um parquinho para as crianças brincarem e está colocando em risco a segurança das mesmas. Lembramos ainda que é uma terceira indicação deste vereador, fora as indicações de outros vereadores. Desde já, a população agradece pela compreensão. Boa Ventura de São Roque, 16 de maio de 2022. Cleverson Gelson dos Santos, vereador. Convite. Secretaria Municipal de Promoção Social de Boa Ventura de São Roque. Ofício número 203/2022. Boa Ventura de São Roque, em 12 de maio de 2022. Ao senhor presidente da Câmara e senhores vereadores. Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque. Prezados senhores, com o nosso cumprimento através do presente, venho convidar os senhores vereadores e demais servidores da Câmara Municipal para o evento Faça Bonito, no dia 18 de maio, que se refere ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Neste dia será realizada uma caminhada que se iniciará em frente à Igreja São Roque, às 9 horas, e acabará em frente à Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque. Durante a caminhada será tocado o hino do Faça Bonito e pedimos a quem puder ir vestindo as cores amarelo e laranja, que são as cores da campanha. Contamos com a costumeira atenção de todos, revogamos neste momento o nosso apreço, estima e consideração. Atenciosamente, Laureano Berder Link, secretário municipal de promoção social. Este é o expediente da mesa, senhor presidente.
Obrigado. Resistar aqui a presença do Vilmar, aí, que sempre puder, participe e venha participar com nós aí, Davi. Solicito da Secretaria da Casa providência no encaminhamento das indicações apresentadas. Encaminho o projeto de lei número 012/2022 do Executivo Municipal para assessoria jurídica e comissões para os devidos pareceres. Declaro aberto o grande expediente do plenário, o qual terá a duração do tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do regimento eterno desta Casa de Lei. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jandir.
Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, vereadora Cleide, vereadora Cida, os demais vereadores, também ao Vilmar aí mais uma vez está aí nos acompanhando. Obrigado pela presença, a Carol, com a sua assessoria aí na transmissão. Hoje, por conta da pessoa da Roseli aí, assessorando nós aí nessa Casa de Leis, e também toda a nossa população que está nos acompanhando via as redes sociais em suas casas. Obrigado aí por estar o acompanhando. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria comentar que na sexta-feira tivemos o 11º encontro das mulheres do Movimento Sindical da Agricultura Familiar Inácio Martins. Esse encontro ele se dá pela nossa regional Centro-Sul, que é composto por 12 sindicatos da região. E que todo ano se faz, o sindicato faz os encontros municipais e depois tem o encontro regional, que é escolhido em uma desses municípios, em uma dessas cidades, para fazer o encontro regional. E dessa vez foi no Inácio Martins, aonde nossas mulheres poderiam, muitas mulheres, se fazer presente nesse encontro, mas infelizmente não foi possível por causa da questão do transporte. Quero dizer assim que foi desagradável o que aconteceu, porque na época nunca se o executivo negou um transporte para o nosso povo, para estar indo num evento de mulheres. E dessa vez, vereadora Cida, foi dito ou não do transporte escolar, do transporte, um transporte coletivo para levar nossas mulheres. Recordo, lembro muito bem, que quando vossa pessoa foi secretária, a Solange, outras anteriores, sempre foi arrumado o transporte. E dessa vez, nos 45 minutos, disseram não para nós, que no outro dia era o encontro, e falaram que não ia ter o transporte. E nós precisávamos de um ônibus para estar se deslocando, porque tinha mais de 35 mulheres inscritas. Na última hora, falaram que não ia o ônibus, só poderia ir uma van, e que seria 18 lugares. Então, foi ligado para essas mulheres e dizendo, não, vai ter que diminuir, porque nós só temos a van. Aí no dia antes falaram, não vai ter o transporte, porque o prefeito disse que não quer, que é ilegal, porque ele está cansado de responder as coisas. Agora eu me pergunto, qual que é o que o prefeito ou secretária respondeu por não liberar um transporte para levar um pessoal num encontro? Quando que aconteceu isso? Qual que é a denúncia que existe? Aonde que está a lei que é proibido o município deslocar num evento para levar alguém do movimento sindical, alguém de cooperativas, alguém de associações, alguém do esporte, ou alguns eventos religiosos? Aonde que está? Qual que é a lei que é proibido, que não se pode fazer esse transporte? Mas, enfim, ficou muito chateado quando a gente foi obrigado a ligar para as mulheres e dizer, não tem o transporte. Para ajudar ainda, contratamos, vereador Kétio, um transporte particular na última hora. E às 10 horas da noite, essa empresa nos ligou dizendo que tinha estragado a van e não ia poder também levar. Na última hora, fomos com um carro do sindicato e levamos 4 companheiras. Participamos, foi um evento com mais de 160 mulheres, que foi feito do mesmo jeito. Mas o que me inquieta é o seguinte: Nós tivemos encontros grandes de mulheres aqui no município, no qual veio o município desses 12 cidades, desses 12 sindicatos aqui. E quando a gente chega numa dessas cidades, eles perguntam de onde que vocês são. Somos de Boa Ventura. Nossa, eu conheço a cidade de Boa Ventura, eu já fui lá um dia. Fomos no encontro de mulheres. Ou não, ou nós fomos no encontro de jovens. Se deu, muitas vezes se deu a isso. Então isso você está levando do município nosso, mulheres conhecer, realidade de outros municípios, e assim amanhã ou depois os outros municípios vêm pagar a visita, como se diz o caso nesses encontros. Então quero deixar aqui o meu repúdio à nossa Secretaria da Educação, ao nosso Executivo, por não corresponder com esse transporte para levar mulheres buscar conhecimento. Vereadora Cleide, tivemos uma palestra lá com a tenente Gisela Aparecida Ferreira. Ela é de Irati. Ela já está há 35 anos na Polícia Militar. E hoje ela está tenente. E está subindo para mais um nível. Ela falou sobre a violência contra a mulher. E aí, vereador Mola, ela começou falando de uma coisa que me chamou muita atenção. Que essa mulher, essa policial, ela teve uma criança, mãe solteira, aos 16 anos. Na época. E quando ela começou a estudar, vocês sabem como que era, quando se tratava de alguém ser mãe solteira, como que a sociedade o tratava, ou muitas vezes o trata até hoje. E no qual a vereadora Cida, ela comentou que para ela chegar na área de profissionalismo dela, que é totalmente de homens, que 90% e tantos são homens, para ela chegar onde ela chegou, não foi fácil. E ali ela chamando a responsabilidade para as mulheres do dia a dia. Se envolvam nessas questões, onde que a maior parte se trata de mais homens. Porque é o espaço que nós temos, e eu não cheguei aqui por acaso. Foi através de luta, e no qual, com a luta, na época, quando a gente conseguindo os direitos, que nós conseguimos chegar até aonde que nós temos. Porque, na época, se só tinha isso para homens. Tivemos as outras, para a questão palestra da agricultura familiar, o que, que é o interessante, a questão do nosso movimento sindical, do cooperativismo, a inclusão da mulher lá dentro das suas propriedades, que é onde, que não é mais aquela questão que se dizia que a mulher esfriava a barriga no tanque, né, e esquentava no fogão. E hoje é diferente. Hoje nós temos linhas diferentes para as mulheres. Nós temos crédito específico para mulheres. Nós temos estudos diretamente para mulheres. Gente, tem muitos que dizem, não, mas isso aí sempre teve. Não, nunca teve, não. Isso aqui foi conquista, foi luta que foi corrida atrás, senão hoje não teria. E hoje nós temos mulheres que tomam conta das suas propriedades, aonde pega e divide-se a responsabilidade junto com o homem, desde a conta bancária. Coisa que de primeiro não tinha, era só o homem que comandava. Então, gente, só para... Queria dizer isso nesse sentido, assim, mas fico triste assim, quando o município não colabora nesse sentido, porque é a experiência que vai trocar amanhã ou depois junto ao nosso município, com outras coisas e assim por diante. Então, fica aqui o meu repúdio nesse sentido. E vou, logo em seguida, estar estudando um projeto de lei, gente, para nós ver qual que é o meio aqui para nós legalizar, então, já que não está tendo esse transporte. Porque é triste hoje, por exemplo, a igreja quer ir para um encontro de catequese, quer ir para um encontro religioso, um retiro, alguma coisa, seja o que for. Você não tem um transporte. Hoje está caro. As igrejas, por exemplo, hoje se mantêm, muitas vezes, com o dízimo e ainda ajuda algumas coisas sociais. Mas se ela tirar do próprio caixa da igreja para pegar e para pagar um encontro, por exemplo, de um religioso que vão, por exemplo, para Guarapuava, olha o custo que não é hoje. Mas se nós tivéssemos um amparo aí junto à administração, que sempre teve, que agora estão dizendo que não pode, quanto que não facilitaria nesse sentido? Aí eu fico pensando, aí carros público para estar fazendo compra em mercados, pagar a pova fora, aí pode. Aí é tranquilo. Não vejo o executivo ou a secretaria que teve esse carro, que teve esse funcionário fazendo esse tipo de coisa, questionando esse tipo de coisa. Agora, quando se trata para levar um grupo de agricultoras para um evento, aí tem a negação nesse sentido. Seria essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cidinha.
Boa noite, presidente. Cleide, vereadora Cleide, da mesa diretora, demais vereadores aí presentes, aos pessoal que estão assistindo aqui na Câmara, né? E a todos que estão também assistindo em suas casas, né, pelas redes sociais. Então, hoje eu não fiz nenhuma indicação, né, mas apoio as indicações de todos os colegas, né, colocados aqui hoje. Vereador Jandir, então, com relação à viagem, né, eu também fui convidada, né, para essa viagem. Não me dispus a ir porque eu tinha um outro compromisso, né? Não iria. Mas eu achei que as mulheres tinham ido, né? Então, né, quando eu cheguei, que fui perguntar, né? Disseram assim, não, nós levantamos 5 horas da manhã, mas eu fui avisado 10 horas da noite, né? Já tinha que dormir para levantar cedo. E não ficaram sabendo, né? Só foram saber na hora de sair. A gente lamenta, né, o que aconteceu, mas houve denúncia, sim, né? Eu concordo com o executivo, com a secretária, né, desse medo da denúncia, né, porque, como eu falo assim, quem é funcionário público, se for denunciado, a gente, né, corre o risco de perder, né, o concurso. Então, isso também acontece com eles. Né. Eu fui denunciada na minha época. E nós tivemos que responder, sim. E nós fizemos o quê? Uma viagem para levar o pessoal do Grupo Volênia lá em Curitiba, num evento. E a viagem foi denunciada, e nós tivemos que responder. E ainda não veio o veredito final, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu até vi ela comentando, né, a respeito, que o Roxinho, né, que é o ônibus que era mais autorizado, que também foi denunciado na época, foi o Roxinho, ele se encontra com o motor estragado, né? Precisa de uma reforma. E os amarelinhos, todos sabem que eles são disponíveis para viagem com alunos. Mas, como se tratava de mulheres, né, ele fica mesmo um pouco medo, né, fica um pé atrás. Então, foi por isso, né, que não foi. A van até poderia ter ido, né, porque a van ela é com recurso do, né, do município também, e não é escolar, né, não é transporte escolar, dos amarelinhos. Mas só que, vereador, queria colocar também que eu fiz um projeto. Que sempre os projetos que eu trago, né, já foi em cima de vivências, né, minha. E o projeto Cultura e Esporte seria para isso. Né? A cultura, o que seria isso? Seria uma cultura também, né, de repente. Levar as mulheres lá, né, para aprender mais, né, para saber, né, como lidar hoje em dia, porque antigamente era assim mesmo, né, como você falou lá, né, as mulheres esquentavam a barriga no fogão e esfriavam no tanque. Hoje a gente vê que as mulheres elas estão atuando em muitas áreas, né? Não só no comércio, mas na lavoura, né? Em toda parte. Né? Você vê, né? Nós, professores, a maioria são mulheres, né? Que às vezes ficam o dia todo fora, trabalham o dia inteiro. Né? E a casa não é uma obrigação só da mulher, né? É uma obrigação do homem. Mas a mulher tem que colocar isso também, né? Porque isso é uma cultura que foi instalada, já, né, instaurada há muitos anos. E se não tiver formação para as mulheres mudar essa realidade, dificilmente ela vai ser mudada. Então, nós temos mesmo que buscar. Né? A gente fica o sentido das mulheres não terem ido lá. Né, vereadora Cleiteira? A gente também está estudando isso, né, como enquanto vereadoras, nós também estamos estudando isso. Para posteriormente também, né, fazer um trabalho com as mulheres aqui no nosso município. Para que essas mudanças, né, elas têm que acontecer. Né, e diminuir até a violência, né, em casa, né, com as mulheres, com as crianças, né, todo mundo sofre, né, com isso. Então, mas foi um projeto que foi reprovado por vossas excelências, né, porque não era tão importante, né, e dava gasto para o município. Então, às vezes o gasto que dava o município né, mínimo em vista, né, do sofrimento de uma família, de repente, né? Mas isso não foi levado em consideração no, quando eu coloquei o projeto. Então, fica aí também o meu repúdio, né, com relação a isso, porque é, a gente faz também alguns os projetos que eu trago, sempre a gente conversou com as pessoas, e é também através das vivências, né, da minha carreira também de professor, de secretária, de mulher, que eu também fui mãe solteira. Não tinha 16 anos, né, eu já tinha 27 anos na época, mas mesmo assim eu sofri bastante, né, para criar meu filho, mas graças a Deus deu tudo certo, né, ele está aí, está se formando na faculdade, né, a gente espera que amanhã depois ele também esteja bem encaminhado, né, e toque a vida com respeito, né, às mulheres.
Dá uma parte, vereador.
Pois não.
Então, vereador, você cita aí do teu projeto, é, como diz, o caso não passou por causa da questão aí que poderia correr a questão de gasto, né, e que nós não podemos cometer isso, né, mas o executivo pode elaborar um projeto e encaminhar para nós, para que nós, então, uma sugestão, vereadora, é de encaminhar a minuta do projeto para o executivo, e se o executivo quiser e ter a compreensão nesse sentido, encaminha para nós esse projeto, e que, no qual, quem que não vai aprovar uma questão dessa? Com certeza, tudo nós vamos aprovar, com certeza, só que, como diz o caso, nós temos vontade de fazer isso, mas quem tem a caneta na mão é o executivo, então eles que pegam uma sugestão, mandam a minuta e fazendo a indicação ao executivo, que o executivo mande projeto para nós, e com certeza nós vamos aprovar nesse sentido, que vai com certeza facilitar amanhã ou depois, inclusive essa questão de transportes aí, que não é específico só para mulheres, mas para toda a sociedade no que precisar. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço. Então, esse projeto ele foi então para a prefeitura em novembro de 2021, né? Eles pediram para retornar para a Câmara para arrumar algumas coisinhas só, né, que o prefeito ia sancionar mesmo dando gasto. Só que quando ele voltou para a Câmara, os vereadores não quiseram mais aprovar, né? Então isso que foi que aconteceu.
Peço a palavra, vereador. Pode. Bem, eu também acho assim, que é uma coisa muito importante para o nosso município. Como tem um carro só que seja que é adestrado para isso, mas tem tantos carros no município, deveria de ter ao menos dois ou três. Se dá problema num, ter outro, porque eu acho que esses inventos aí é muito importante, o executivo às vezes, o pessoal quer ir, o pessoal gosta de sair, então eu acharia que deveria de ter mais carro.
É. Então, pelo menos arrumar, né, o Rotinho, né, de novo, né, porque o Rotinho é um ônibus que tem já, acho que ele é na idade do município, né, 27 anos, mas ele é um ônibus bonito, né, e onde que se fizer o motor dele, ele vai muito tempo ainda. Então, nós também tivemos várias reuniões essa semana, né, na secretaria. Eu não tive, né, o tempo de conversar com a secretária sobre isso, né, sobre esse transporte. Hoje estivemos no núcleo o dia todo também, né, eu cheguei aqui já quase na hora da sessão, né, vim correndo, para participar da sessão, então, que nós também tivemos reunião no núcleo hoje, o dia todo. E também gostaria de colocar, né, sobre as obras, né, que está já licitada, né, e com ordem de serviço, né, até, também não pudemos participar, né, não estava presente aqui no município, né, mas teve o vereador Cat, que estava lá, né, a gente fica feliz, então, com isso, e, né, e torce que para que isso inicie e termine também, né, que seria, então, o calçamento lá na Rua São Paulo e Gabriel Extreme, e também o campo municipal, né. Então, já tenho conversando com o Juscelino, do JVM, que é a pessoa responsável para executar as obras. Então, a gente conversou bastante com ele, né, e espera, assim, que ele seja uma pessoa, né, que vai nos dar orgulho, né, de começar a obra e terminar. Porque ele é uma pessoa que ele se criou aqui em Boa Ventura. E nós particularmente, né, Cleverson, ele, por muito tempo, ele morou junto com nós, né, que nós parava no dominguinho lá, e ele também parava lá. Então, eu falei para ele assim, ó, nós temos direito de chegar perto dele, né, e falar com força, e ele vai ter que fazer, né, a obra. Vamos torcer que isso aconteça. Seria as minhas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra ali.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Creide.
Meu boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos senhores que nos acompanham aqui, a Roseli que nos auxilia, as meninas e a população que nos assiste em casa. Né? Hoje venho falar sobre a minha indicação número 86/2022, que a gente colocou juntamente com o vereador Matiaso para que seja colocado no plano, no plano diretor, sobre o sítio virar distrito. Né? Ele já é uma reivindicação lá da comunidade, né, nobre vereador Jandir, o senhor que também é de lá. Ele tem todas as possibilidades para virar distrito. É uma comunidade que ela está crescendo, se encontram lá várias indústrias, cada vez está se instalando mais. É uma reivindicação da comunidade lá também. Então, a gente pede como indicação para que seja levado em consideração pelo executivo no plano diretor. Né? O plano diretor ele acontece a cada 10 anos. Né? A gente já está com o plano diretor vencendo já esse ano e a gente já está fazendo um novo plano diretor juntamente com os nobres vereadores e com o corpo técnico, né, da prefeitura. O plano diretor nada mais é, população, que uma previsão do município dos 10 anos futuros. Né? O plano diretor que foi feito há 10 anos atrás ele já está vencendo, e agora a gente está fazendo uma previsão futura para o município, né, juntamente com a equipe técnica, para os 10 anos para frente aí. Então, o plano diretor ele é de extrema importância e a gente pede que toda a comunidade participe. Né? A terceira audiência pública ele vai acontecer aqui na Câmara dos Vereadores no dia 20, agora do 5, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, não só como a importância do distrito lá, do sítio lá virar distrito, mas também tem outras prioridades, vamos dizer assim, que a gente pode colocar também no plano diretor. Seja ela no perímetro urbano, seja ela no interior, mas que a população traga também para nós aqui, participe com nós, dando ideias, sugestões para o nosso município futuramente aí nos 10 anos futuros. Né? E também, foi pedido aqui, eu não lembro o qual dos nobres vereadores pediu a relação dos municípios dos terrenos baldios da prefeitura, os que são terrenos públicos. Né? Eu venho recebendo várias reclamações dos terrenos públicos aí da prefeitura que estão sendo usados por terceiros. Né? Então, assim, fica aqui o meu questionamento já verbalmente, mas a gente vai estar aprofundando aí mais a fundo para estar vendo aí com o executivo e tomando as devidas providências. No momento, seria essas as minhas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra ali. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cat. Então, boa noite, senhor presidente, vereadora Cida, vereadora Cleide, demais vereadores, pessoal que está nos assistindo aí na casa, meu amigo Vilmar, meu amigo Valmir, estão por aí. Notícia boa aí, então, meu amigo Valmir, né? Saiu aí a ordem de serviço para começar a fazer o calçamento aí na nossa rua São Paulo, Gabriel Extreme e parte da rua Antônio Morski. Esse é um recurso da deputada federal Aline. Né? Parabéns para o nosso prefeito também por estar lutando por essa parte. Né? Há poucos dias tivemos que fazer um abaixinado para fazer um patrulhamento. Hoje já estamos aí com ordem de serviço para executar uma obra de calçamento. Né? Melhorou bem já ajuda bem. Né? Eu quero desejar uma boa sorte para o nosso amigo Juscelino Veloso, né? Que nem diz a Cida. Nós meio se criamos juntos e vamos estar cobrando ele, né? Para nós vai estar mais fácil estar cobrando ele, né, do calçamento, né? Juscelino aí que agora esses dias pegou uma obra aí do Campinho Society, né? Que estava parado. A gente vê já que andou um pouco, né? Já começou a aparecer lá o serviço do Juscelino. A gente já fica contente, né? Que está andando bem, né? Também quero, no último dia que nós tínhamos a reunião, no dia da... para liberar a ordem de serviço para o calçamento, estava o nosso deputado Artagão, que sempre está trazendo muito recurso para nós. Né? Também quero agradecer aí o governador Ratinho e quero agradecer também
o nosso chefe, ex-chefe da Casa Civil, né, o Guto Silva, que hoje é deputado estadual, que o ano passado nós tivemos uma conversa com ele, eu e o prefeito Edson e o Adilson, e nessa época eu pedi para ele um trator e um caminhão pipa, sabe? Aquele tempo estava aquela seca, bastante seca, nós estávamos molhando as ruas, o povo sofrendo ali, e eu fui até lá e pedi para ele um trator e um caminhão pipa, tá molhando as ruas, e até para molhar aí o cascaio, para sentar com o rolo. Daí eles mandaram aí R$350 mil aí no nosso pedido para comprar um trator cabinado, né? Na reunião o prefeito não comentou meu nome, não sei se esqueceu, né? Mas a gente estava junto, né? Então a gente fica contente que, né, do primeiro ano de mandato a gente já consegue alguma coisa. Tratorzinho cabinado aí, o pessoal está fazendo silagem agora, está mexendo com gradiança, vai nos ajudar muito, né? Também quero falar da minha indicação aqui da novela da rua, né? Amigo Cezinho que está enjoado de falar também, Rua Maciel, entre a Avenida da Osoto, né, e a São Roque, que é aquele estacionamento na frente da Itamaraty e o Edson da Secretaria de Cultura. Então já é o terceiro pedido que eu estou fazendo, já faz um ano e meio que eu estou pedindo. O vereador César fez um pedido junto comigo para mudar o sistema de estacionamento. Na sessão passada, terça-feira passada, o vereador Jandir, né, até falou, até achei engraçado, que vai lá, vamos quebrar tudo, né? Porque é uma coisa muito simples, né? Está dando muito transtorno aquela rua. Chega um caminhão para descarregar, tranca o trânsito ali, né? Temos um parquinho do lado ali, as crianças correm para o meio da rua, é perigoso. Então a gente pede mais uma vez aí para o prefeito, né, encarecidamente, que pelo menos nos responda se vai arrumar ou não, né? É que o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz ali que...
Peça parte, vereador.
Fique à vontade.
Você está falando do teu requerimento, aí, no caso, a questão da rua, mas já que você tocou no assunto aí, a questão do parque, eu acho que faz mais de um ano também que a gente, né, teve em conversa com o secretário de administração, o prefeito, né, se comprometeram que em breve iam estar arrumando tanto aquela água que passa lá, né, incomoda o Michel, não sei se foi arrumado lá ainda.
Não foi arrumado.
E colocar um alambrado lá em volta do parque, eles se comprometeram de fazer e até hoje não foi concluído nada pelo que a gente vê, né? Obrigado.
É, até o ano passado, até o prefeito, o secretário, não me recordo bem, me falou para mim, nós vamos cercar o parquinho com tela. Nós comentamos aqui, até falamos que o prefeito ia cercar o parquinho com tela. Isso foi lá na metade do ano passado. Até agora não deu tempo de comprar tela ainda. Né? Essa rua, foi os engenheiros lá olhar, falaram que já iam resolver. Que já iam resolver o problema, daqui 15 dias está pronto. Que é um serviço muito fácil, é só quebrar aqueles canteiros de flor e fazer uma faixa amarela no meio, que é proibido ultrapassar, e resolvido o problema. É questão de um dia, dois de serviço, tá feita a obra. O pessoal que tem a sorveteria, ele tem dia que eles não conseguem sair da garagem com a caminhoneta. O Edson não consegue sair, nós que estamos na frente da agricultura, para nós voltar ali da frente do estacionamento da agricultura, nós não conseguimos. É fácil de bater. Eu mesmo, ano passado, cheguei a atropelar uma criança ali, graças a Deus não aconteceu nada. Mas é um pedido de um ano e meio, será que o prefeito não pode mandar um engenheiro lá e resolver esse problema? É um pedido tão simples. Será que, Valmir, vamos ter que fazer mais um abaixinado de novo? Porque aquela vez o abaixinado, nós fizemos na terça-feira o abaixinado, quando foi no sábado, o prefeito mandou arrumar. Será que nós vamos ter que pressionar nesse sentido? Será que vamos ficar sempre batendo na mesma tecla? 4, 5, 6 pedidos de vereadores, todos os vereadores pedindo, e o prefeito simplesmente parece que esqueceu que tem um legislativo na Boaventura. Ele está achando que ele se elegeu sozinho e manda e faz o que quer. Né? Então vamos ver se pelo menos atende nós aí. Temos vários pedidos, parece que nenhum foi atendido até hoje. Estamos entrando numa campanha eleitoral para presidente do governo. Né? E vamos votar para os candidatos que a gente sabe que está trazendo recurso, mas não por causa que o prefeito pediu. Mas realmente para aqueles que trouxeram. Né? Seriam essas minhas palavras, senhor. Obrigado.
Continua a palavra ali. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente do plenário, não havendo matéria para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadora.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Jandir.
Só que em poucas palavras, queria cumprimentar aqui um pouquinho o que a vereadora Cleide comentou a respeito do distrito, do sítio, né, vereadora? Lembrando que o ano passado já foi comentado a respeito disso. A gente até pediu lá ao executivo, formalmente, para fazer um estudo, um levantamento. Lembro que o vereador Wilson, lá atrás também, fez, inclusive, já tem umas assinaturas coletadas para estar indo lá para fazer. Mas o tal do... Não tem o tal de... eu não lembro agora como que é o nome, vereadores, que tem do cara que tem que fazer o levantamento. O tocópio é uma coisa assim parecida. Isso. Então, mas será que nós não... Isso aí é com urgência que tem que fazer esse levantamento, senão aonde que vai ser urbano, onde é que vai ser área rural, nesse sentido. Sem contar que nós estamos com uns problemas sérios na comunidade do sítio, por causa desse área rural, os loteamentos que está lá. Nós não estamos conseguindo ter luz, vereador. Precisamos de Luacopel. Até 3 anos anterior, eles botavam o ponto de luz nesses lotes. Agora, pela legislação da Copel, não pode mais. Aonde é rural, tem que ter imóvel rural. No contrato de comodato, não vale para eles. A questão tem que ser escritura e lá só virando área urbana para que o próprio município conceda a escritura para essas famílias que estão lá. Então, nós já estamos lá com várias casas, temos vários lotes vendidos, e que o pessoal não estão conseguindo fazer suas casas por causa de não ter a luz. Até que a água está chegando. Porque, inclusive, foi ficado bem claro aqui na audiência passada, aqui do plano diretor, com o pessoal lá da Unicentro, deixaram bem claro que tem lugar onde que é irregular, nem a água chega. Aqui chega porque nós temos uma autarquia aqui no município que é gerenciado pela administração. Mas se fosse pela Senepar, nem a água poderia estar chegando. Ficou bem claro isso. A luz já não está chegando. Temos vários pontos de luz aqui, mas é o chamado gato que é irregular. Mas infelizmente ninguém pode ficar sem luz, né? Já pensou a família aí ficar sem luz? Então, nós precisamos mais do que urgente nesse sentido. E não foi nenhuma e nem duas vezes, vereadora, que já foi vindo conversar com o executivo, e eles sabem disso, que para resolver o problema da luz da comunidade do sítio para essas famílias, só através de um distrito. Não tem outra forma de nós tentar resolver o problema da comunidade do sítio nesse sentido. Então, é com urgência esse levantamento da questão para nós fazer lá o nosso um distrito ali. Sem contar que eu tenho certeza que gasto do município vai ter pouco, mas rendimento para o município vai ter bastante. Porque nós temos vários lotes, várias casas que vão ter que pagar o IPTU, que com certeza as famílias lá vão pagar com grande gosto, mas desde que esteja políticas públicas do executivo para aquela comunidade. Obrigado, senhor.
Continua a palavra, Aline.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cida.
Então, falando também de plano diretor, né, nós também reformulamos essa semana, né, o da educação. Está, né, aí o professor Vilmar, aí, presidente também do Conselho Municipal de Educação. Então, nós recebemos o que foi feito há 10 anos atrás, né, reformulamos ele, né, para mais 10 anos agora, e que vai ser também, né, certo, discutido agora na audiência, né, que vai ser sexta-feira, dia 20. Né? Então, é importante, né, a participação de todos, né, os professores, pessoal da comunidade. E, inclusive, também colocamos o levantamento lá das crianças da creche. Né? Colocamos também lá na nossa parte lá da educação, na comunidade do sítio, não, né, que foi pedido uma vez, e não sabe quantas crianças, né, a idade de 0 a 3 tem lá. Né? Então, esse levantamento também foi colocado no plano diretor. Gostaria também de solidarizar com as famílias, né, da Luz ali, né, vizinha nossa ali da Rua São Paulo, né, pela perca do irmão dela, né, do Naldo, e também com a Udineia, né, companheira de serviço lá, né, no CMEI, que também, né, perdeu o pai, né, no dia de ontem. Então a gente solidariza também com eles, né, os sentimentos. A gente sabe que não é fácil, né, mas que a gente tem que passar por isso, né, uma hora ou outra. Então, né, que Deus conforte o coração de cada um deles. Seria essas minhas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra ali. Bem, eu também, senhores vereadores e vereadora, pessoal que está nos assistindo aí, a Carol transmitindo, a Roseli também que está aí nos assessoriando. Também venho aqui falar um pouco das minhas indicações aqui do patrulhamento ali no Rio do Gris, uma estrada ali que tem bastante acesso ali, o seu Joaquim, o Neguinho, o Adriel, terra ali está bastante difícil o acesso lá, daí a gente fez um requerimento aí, um pedido para que seja feito um patrulhamento. Também a gente vê que vários pedidos, bastante, a gente apoia todos. Temos um pouco agora mais contente aí, deram uma patrulhada aí para a sonda, o pessoal lá até uns falaram que ficou muito boa, não pude ir até lá, hoje fui até no bar do Roberto ali, a patrulha até estava patrulhando por lá. Ali eu acho que está vindo para cá. Acredito que o pessoal lá está mais animado, porque estava bem desanimado. A gente via que o povo estava triste de ver. Parece que não ia até, não estava acreditando mais. Mas agora nós fizemos vários requerimentos aí. Então diz que ficou boa, parece que a estrada lá. Não estou para ir para lá esse fim de semana, não pude ir hoje até lá. Mas até o secretário aí pediu para que alguém pudesse acompanhar, às vezes era bom. Então, não sei se lá para o Rocha Louras for, mas deve fazer lá também, porque é no mesma linha, então devem vir fazendo de lá para cá. A gente espera que chegue no Gris ali e faça um patrulhamento ali. Nessas, já tem dois requerimentos ali, uns trechos pequenos, mas que é necessário. Também sobre esse invento aí, dessas manifestações aí, a gente pede aí o pessoal que puder aí desse conscientização do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, se o pessoal puder participar, eu acho que é muito importante que viesse fazer nesse manifesto aí amanhã. É 9h que começa. E continua a palavra ali. Então, hoje também a gente mudou aí, foi mudada a sessão para as 18h, por causa do motivo aí que tem que sair aí para uns encontros aí, os vereadores, mas vai terminar mais cedo um pouco, mas muitas ainda não sabia, mas é por motivos aí de sair. Ninguém mais querendo usar da palavra, não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.